Olá, está começando mais um Odontologia Cast, o podcast para quem vive o mundo da odontologia. Apresentação, professor Felipe Bravo. Para encontrar os episódios anteriores, acesse www.odontologiacast.com.br.
Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou o Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha semanal sobre odontologia. Não esquece que os episódios anteriores estão disponíveis em www.odontologiacast.com.br. O tema de hoje é paralisia de Bell. Você sabe o que é, como identificar, como trata? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, a paralisia facial de Bell é uma paralisia aguda na qual existe inflamação com desmielinização do canal estilomastoideu. A maioria dos casos está relacionada com infecções virais, principalmente pelo vírus herpes simples. Vamos lembrar um pouquinho aqui do nervo afetado na situação da paralisia facial, que é o nosso nervo facial. Ele é responsável pelos impulsos nervosos motores para os músculos da face de expressão facial e para o músculo estapédio de um ossículo, o estribo, do ouvido médio. Fibras secretomotoras para as glândulas lacrimais, para as glândulas salivares submandibulares e sublinguais. E o paladar desde a parte anterior da língua, via nervo corda do tímpano. Uma vez que a função do nervo facial é tão complexa, muitos sintomas podem ocorrer caso ele seja comprometido. A paralisia de Bell é uma paralisação aguda do neurônio motor inferior da face. Nenhuma causa local ou sistêmica pode ser identificada, exceto geralmente pela presença do vírus herpes simples. Existe inflamação do nervo facial com desmielinização, geralmente do canal, no canal estilomastoideu, e um edema adicional que põe em risco a irrigação sanguínea para o nervo. A paralisia de Bell ela apresenta aproximadamente 50% de todas as paralisias faciais, mas é rara, acontecendo possivelmente em cerca de 10 casos para cada 100 mil indivíduos na população. Ambos os sexos podem ser afetados e com relação à idade ela é encontrada geralmente em adultos jovens. Alguns fatores predisponentes encontrados em uma minoria dos casos incluem gravidez, hipertensão, diabetes e um transtorno granulomatoso crônico, como a doença de Crohn ou a granulomatose orofacial, além de linfoma. A paralisia de Bell ela é causada mais comumente por inflamação e edema no canal do nervo facial, geralmente no canal estilomastoideu, e aí essa inflamação ela causa a desmielinização do nervo facial, que é o sétimo nervo craniano. Algumas outras condições para que isso aconteça: a associação ao vírus herpes simples. Raramente está associada a alguma outra infecção, mas pode acontecer por outros vírus da família herpes, como o varicela zoster, o Epstein-Barr, o citomegalovírus e o herpes 6 humano. Algum retrovírus, como infecção por HIV ou HTLV1. Infecções por bactérias geralmente estão relacionadas a processos de otite média. Algumas condições idiopáticas, esclerose múltipla, a doença de Kawasaki e ou algumas síndromes que podem estar envolvidas na alteração do nervo facial. As características clínicas acontecem porque a lesão no nervo facial ela pode resultar em contrações faciais, fraqueza ou paralisia da face, secura nos olhos ou da boca e distúrbio do paladar e de audição. Existe, então, surgimento agudo da paralisia no prazo de algumas horas, no máximo dentro de 48 horas, paralisia do segmento superior e inferior da face, geralmente apenas uma paralisia facial unilateral, pestanejar diminuído e ausência de lacrimejamento. Durante essas alterações, pode haver uma redução ou eliminação total do fluxo de lágrimas pelo bulbo ocular, resultando em secura, erosão, ulceração de córnea e potencial perda da visão. Ocasionalmente, pode aparecer dor na região do ouvido ou mandíbula, que pode anteceder a paralisia em 1 ou 2 dias. Pode haver queixas de amortecimento facial, mas a sensação parece estar preservada ao ser testada. Caso a lesão apresente localização proximal ao canal estilo mastoideu, pode haver também hiperacusia, que é o aumento da sensibilidade da audição devido à redução da atividade moduladora do estapédio em virtude da perda de função do nervo que o inerva, ou também a perda do paladar por causa da perda da função do nervo corda do tímpano, ou ainda a perda da capacidade de lacrimejamento. Uma história familiar positiva em até 10% dos pacientes pode aparecer, e evidências de episódios recorrentes em até 10% dos casos também. Com relação ao diagnóstico, a anamnese ela deve ser direcionada para a exclusão de paralisia facial causada por outros fatores, como o acidente vascular cerebral, o traumatismo, inclusive por cirurgia, algum procedimento relacionado à glândula parótida, lacerações que afetem fisicamente o nervo facial, ou seja, na região da parótida ou base do crânio, ou mergulho em águas profundas, ocasionando aí um barotrauma. Tumores que afetam o nervo facial, como o neuroma do acústico, transtornos inflamatórios que afetam o nervo facial, podem ocasionar também a paralisia, como a esclerose múltipla, a doença do tecido conjuntivo, a sarcoidose e algumas síndromes. Infecções que afetam o nervo facial são as infecções virais, como a gente já falou, pelos vírus do grupo herpes, da família herpes, infecção por HIV ou HTLV-1, principalmente em pacientes japoneses e afro-caribenhos, essa situação acontece. Infecções bacterianas que causam aí, então, infecção no ouvido médio, por exemplo, a otite média. A paralisia de Bell ela é menos provável de ser diagnosticada se houver uma história de trauma na região, estiver envolvidos múltiplos nervos cranianos, se houver paralisias compatíveis com esclerose múltipla, se houver sinais de neoplasia e a paralisia for lentamente progressiva ou crônica. O exame ele deve incluir os seguintes passos: um exame neurológico completo, principalmente para excluir a presença de um acidente vascular cerebral e para excluir a possibilidade de lesões que envolvam outros nervos cranianos. Um exame do nervo facial, ou seja, a fraqueza ela é demonstrada ao testar o reflexo corneano e ao solicitar que o paciente feche os olhos contra a resistência, eleve as sobrancelhas, eleve os lábios para mostrar os dentes e tente assoviar. O exame dos ouvidos e da boca pode excluir algumas síndromes, o herpes zóster do gânglio do nervo facial, que causa lesões aí no palato e na orelha ipsilateral e paralisia facial. Exame otológico para pesquisar a presença de secreções e outros sintomas de doença no ouvido médio. Outros exames que podem ser indicados incluem teste para um grau de severidade de lesão do nervo, estimulação de nervo facial ou eletromiografia com agulha podem ser úteis, teste para pesquisar perda de audição, audiometria, teste para pesquisar a perda do paladar, teste para avaliar o equilíbrio, teste para pesquisar a produção de lágrimas, que a gente chama de teste de Schirmer, no qual uma tira de filtro de papel é colocada no fórnice conjuntival inferior e a quantidade de lágrima produzida é mensurada. Pode ser necessário realizar um exame de ressonância magnética ou tomografia computadorizada do meato acústico interno, do ângulo ponto cerebelar e da mastoide para excluir presença de uma lesão orgânica, tal como um tumor, principalmente na paralisia facial progressiva. Então, mesmo identificando esse tipo de condição no consultório, é importantíssimo que o paciente procure um neurologista para que o diagnóstico ele seja fechado. Mensuração da pressão arterial para excluir a possibilidade de hipertensão. Exames de sangue podem incluir determinação de nível de açúcar no sangue para excluir diabetes, testes sorológicos para os vírus da família herpes e para infecções como HIV, determinação dos níveis séricos de enzima conversora de angiotensina para excluir a sarcoidose, determinação de anticorpos antinucleares no soro para excluir a presença de doença do tecido conjuntivo, algumas regiões, a doença de Lyme, que é uma infecção transmitida por carrapatos, deve ser excluída pelo ELISA, pelo teste do ELISA. Ocasionalmente, uma punção na lombar pode ser necessária. Bom, em sua maioria, os pacientes com paralisia de Bell, em até 85% dos casos, melhoram espontaneamente em um prazo de algumas semanas. Entretanto, os efeitos residuais nos 15 a 40% remanescentes podem ser tão graves e aflitivos que o tratamento ativo está justificado. O prognóstico pode ser avaliado com base em diversos fatores. Alguns sinais de prognóstico favorável incluem paralisia incompleta na primeira semana, persistência do reflexo estapediano mensurado por eletroneurografia. Sinais de prognóstico desfavorável incluem paralisia inicialmente completa e então somente 50% se recuperam completamente no prazo de uma semana, e os poucos que não tenham se recuperado nesse prazo em duas semanas estarão recuperados. Hiperacusia, comprometimento grave de paladar e diminuição do lacrimejamento ou da salivação, principalmente quando ocorre em pacientes mais velhos, diabéticos ou hipertensos. Tratamento com corticosteroides sistêmicos resulta em recuperação completa em 80 a 90% dos casos. Há, portanto, um forte argumento para tratar todos os pacientes com a prednisolona. Uma vez que o vírus da herpes está frequentemente envolvido, existe também a justificativa de fazer uso de antiviral, geralmente o aciclovir ou valaciclovir sistemicamente. Evidências favorecem o uso de aciclovir mais prednisolona, se instituídos dentro das primeiras 72 horas do surgimento dos sintomas. Informações fornecidas para o paciente também são importantes no aspecto do tratamento. As complicações incluem a mais comum da paralisia de Bell, a secura de córnea e a formação de cicatrizes devido a um fechamento inadequado das pálpebras. Portanto, durante a fase aguda, a córnea deve ser protegida com um tampão ocular. Lágrimas artificiais, como gotas de bromelose, podem ajudar. Óculos de proteção ou curativos compressivos oculares transparentes são frequentemente utilizados para manter a umidade ocular e para proteger a penetração de materiais estranhos no olho. Caso a paralisia persista e a função permaneça incompleta, a fissura palpebral pode se estreitar, o ligamento nasolabial se aprofundar e pode haver gotejamento de saliva pela comissura. Fica evidente, então, que o dentista ele é o profissional que está de frente nesse diagnóstico da paralisia de Bell. A gente tem alguns resultados interessantes também com a aplicação do laser terapêutico, que pode ser uma tentativa também para que o paciente ele possa recuperar as suas funções completamente. Terminando mais um programinha Odontologia Cast. Quero que vocês participem também mandando sugestões. Acesse a gente lá no Instagram, @profbravo. Acesse o site odontologiacast.com.br para os episódios anteriores. Lembrando também do nosso projeto farmacologiapradentistas.com.br. É o nosso curso 100% online de farmacologia. Meus amigos, voltamos a qualquer momento com um assunto relevante dentro da odontologia. Um abraço e até a próxima!